Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Rádio Opinião aborda os processos de reestruturação urbana no Maranhão e você confere agora a segunda e última parte da entrevista com Antônio José de Araújo Ferreira, geógrafo pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Bem, professor, nesse mesmo livro, na sua obra, falando ainda da sua obra, um dos tópicos trata sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que recentemente aí o IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, divulgou aí uma análise sobre o PIB do estado e revelou aí uma variação negativa no setor industrial. Eu queria que o senhor comentasse pra gente essa questão, esse ponto.
Bom, a variação que o IBESC identificou, ela decorre de algumas questões que dependem, por exemplo, da escala que você vai analisar em relação à ocorrência do fato. Sobretudo se você for considerar, por exemplo, a última crise internacional que emergiu em 2017, se estendeu até 2010, né? E ela se repercutiu no Maranhão, né? Por exemplo, a produção de soja, o escoamento de minério de ferro, mesmo sendo matérias-primas, teve que ser reduzida. E isso implicou em toda a cadeia produtiva, tanto da soja, né, quanto minério metalúrgico, apesar de terem um efeito multiplicador reduzido, isto é, terem empresas que dependem dessas matérias-primas beneficiando e sempre beneficiando as mesmas aqui no estado do Maranhão. Então, o comportamento dos componentes do PIB em termos de agropecuária, em termos de indústria, de serviços, eles dependem na escala local de alguns fatores que ora decorrem da escala nacional, por exemplo, de decisões tomadas em Brasília, tomada pelo grande capital em São Paulo, né, que comanda esse capital na escala nacional, mas também de alguns elementos de decisões tomadas fora do Brasil, né, porque esse capital internacional, ele se preocupa exatamente em usar o território nacional, o território, no caso, do estado do Maranhão, o território do município de São Luís, para otimizar a sua reprodução, né? E isso pode ter um efeito exatamente negativo na medida em que as demandas da indústria começam a ser reduzidas. Isso tem uma implicação, por exemplo, na prestação de serviços vinculados ao comércio e ao setor agropecuário. Então, essa indicação do IMESC a partir do PIB, né, é exatamente, ela tenta acompanhar, né, e o esforço da equipe do IMESC é muito bom nesse sentido, de fatores que não necessariamente são decididos, né, ou têm origem aqui na escala de São Luís, aqui na escala do Maranhão, né? Então, é exatamente aquilo que se fala muito da mundialização da economia ou da globalização, né, porque muitas das vezes o fato local, seja negativo, seja positivo, não necessariamente ele tem origem no lugar. Ele vem, muitas das vezes, de uma escala maior.
O processo de reestruturação do estado, ele pode ter influenciado nesse resultado? E quais regiões aí apresentam perspectivas de crescimento para 2018?
O processo na escala estadual, ele tanto pode, né, ter origem, né, dependendo do conteúdo que você quer analisar, quanto principalmente ele reforça e é um reflexo do que acontece na escala estadual, na escala nacional, né, melhor dizendo, e na escala mundial, né? O que é que se pode tomar por inferência? Por exemplo, dos 217 municípios do estado do Maranhão, como eu mencionei anteriormente, 12 são responsáveis por 60% do produto interno bruto. Esses 12 são São Luís, que concentra 34,26% do PIB, Imperatriz, Balsas, Açailândia, São José de Bamá, Caxias, Timon, Bacabal, Santo Inês, Codó, Santo Antônio dos Lopes, né, e Taço Fragoso. Esse dado é interessante porque ele implica que dos 217 municípios do Maranhão e, portanto, 217 cidades, 205 contribuem com menos de 1% da riqueza gerada no Maranhão. Isso você tem concentração de economia, concentração de infraestrutura, né, e concentração demográfica, né. A indicação principal é que, por exemplo, São Luís continua, né, e as cidades que estão ao longo da Estrada de Ferro Carajás sendo prioritárias em função da logística já acumulada que articula áreas de produção, ferrovia, rodovia e o porto daqui. Por outro lado, você tem cidades como Balsas, né, e a região de Chapadinha, no Baixo Parnaíba, como sendo elementos que tendem a crescer em função da retomada da exportação a partir da soja. Um elemento que chamou a atenção crucial foi exatamente a relevância de Santo Antônio dos Lopes, porque no PIB de 2010 estava em posição de número 98, três anos depois, quando o IMESC fez uma atualização desse PIB, e Santo Antônio dos Lopes, né, foi beneficiado com a geração de gás natural, e isso foi colocado no grid, o PIB de Santo Antônio dos Lopes fez com que esse município passasse a ser o quarto do estado do Maranhão.
Um salto gigantesco aí, né?
Um salto gigantesco, né? E isso é interessante porque no censo de 2020, né, você poderá ter dados que venham exatamente a confirmar, né, o porquê da mudança dessa posição dessas cidades, né? Exatamente essa a indicação que é feita na publicação, considerando a necessidade de ficar atento para o que os dados do censo de 2020 vão relevar. Fora isso, né, nós temos outras questões que podem ser colocadas em termos de perspectivas, por exemplo. Né, a possível conclusão da ponte entre Cedral, né, e Bequimão, aqui na Baixada, vai com certeza reduzir ou pelo menos diminuir a importância de Pinheiro, porque ninguém, sem consciência, que mora acima de Cedral vai percorrer 125 quilômetros a mais passando por Pinheiro para chegar até Cujupe. Então, essa é uma indicação interessante. Uma outra é que o prolongamento da BR-402 da sede de Barreirinhas até Paulino Neves e de lá para Tutóia, para Jericoacoara, né, com certeza vai, como eu já fiz um trabalho de campo em janeiro deste ano, né, em Barreirinhas e passando por Paulino Neves e Tutóia, e já identifiquei, por exemplo, uma revalorização nas terras, pessoas comprando terrenos, né, para erguer comércios, para erguer pousadas, né. Então, vai essa revalorização é exatamente resultado de uma possibilidade de se materializar num curto espaço de tempo, eu digo 2 anos, né, com o asfaltamento desses 35 quilômetros, exatamente a importância elevada de Paulo Neves, né, e de Tutóia, porque as pessoas que querem ir para Tutóia ou de Tutóia chegar até Jericoacoara ou passar pelo Piauí, elas não vão mais perder 8 horas de viagem, como é o traçado agora de São Luís até Tutóia, passando por Vargem Grande, passando por Chapadinha. Elas podem fazer isso em 4 horas, né, com tranquilidade. Então, isso pode redimensionar substancialmente, né, fora outros elementos que normalmente eles envolvem a possibilidade de mudanças nessa reestrutura urbana, que são a distribuição de atividades econômicas, investimentos, né? E aí esses investimentos podem ser tanto na agricultura, na pecuária, quanto nos serviços e indústria, porque esses investimentos vão precisar de um segundo elemento, que é a infraestrutura, né? Porque não basta você produzir, é preciso você escoar para levar até o mercado consumidor.
Fazer circular, né?
Fazer circular a economia. E se você fazer essa economia circular, torna a cidade e o município dinâmicos e, portanto, vai atrair mais pessoas, né, que estão ávidos aí por emprego, por investirem. Então, esse movimento que o livro exatamente procurou indicar, né, Não é à toa, por exemplo, que algumas instituições de ensino superior, incluindo a UFMA, mas também você tem o IFMA, a UEMA, estão tentando acompanhar esse movimento, né, e levando seus campi para as cidades que têm esse dinamismo mais acentuado. Você tem também algumas instituições vinculadas à gestão do território, como o INSS, como a Receita Federal. As próprias instituições financeiras, os bancos, os postos bancários, tendem também a acompanhar esse movimento. E a proposta do livro foi interessante exatamente por isso, porque ela conseguiu, com os dados e informações obtidos, explicar o que está acontecendo no Maranhão, né? E indica perspectivas, considerando aí o prazo de até 2020.
Muito bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje Antônio José de Araújo Ferreira, geógrafo pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Ele falou sobre o processo de reestruturação urbana do Maranhão e também do livro lançado este ano, A Reestruturação Urbana Maranhense, Dinâmica e Perspectivas. Nós agradecemos sua presença, suas considerações finais, por favor.
Eu agradeço à Universidade FM por mais uma oportunidade, né, de estar aqui conversando com os ouvintes, né, e mostrando exatamente a produção da nossa instituição. Né, e eu só queria ressaltar que esta obra ela foi lançada num evento nacional que aconteceu em Salvador, de 20 a 24 de novembro, né, que foi o 15º Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Foi muito bem recebida, né? E esteve também em outros dois lançamentos, né? Um da FLAEMA, que é a Feira do Livro do Estado do Maranhão, assim como na Feira do Livro de São Luís, né, que aconteceu recentemente. E eu fico feliz porque valeu o esforço, né, tanto o meu enquanto coordenador da pesquisa, quanto das bolsistas que participaram, né, diretamente e indiretamente da pesquisa, né? E é um retorno interessante, principalmente quando você vai avaliar a formação de recursos humanos, né? Que é exatamente uma tarefa de uma instituição de ensino superior que tem essa conotação exatamente de universidade. E eu espero que as pessoas que tenham acesso ao livro, né, avaliem com calma, né, e, se for o caso de tirar qualquer dúvida, eu estaria à disposição do Departamento de Geociências aqui da UFMA, do campus de São Luís.
Você confere essa e outras edições do programa em universidadefm.ufma.br.